À semelhança do que acontece na União Europeia, tem um requisito que é o No Benefit Requirement. E o que é que isso diz? Isso diz que se houver algum país que através de uma política de subsídios ou qualquer outro instrumento esteja a tentar contornar estas regras, as suas normas de tributação não serão consideradas qualificadas e, portanto, os outros países poderão tributar os 15%. Disse.
Muito bem. Ora então, Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, 4 minutos e 25 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria dizer à Sra. Secretária de Estado que era útil que as perguntas que os deputados fazem à Sra. Secretária de Estado fossem respondidas, sobretudo quando ainda têm tempo. Eu fiz uma pergunta e ela não foi respondida e, portanto, penso que até o fim do debate... Até o fim do debate ainda é possível que a Sra. Secretária de Estado possa responder. Gostava de dar ainda também uma segunda nota ao Sr. Deputado Eduardo Blanco, que aquilo que disse na tribuna não é verdadeiramente assim. Esta proposta, Bernardo Blanco, peço desculpa, senhor. Esta proposta não é uma proposta que favorece os países de baixa tributação, muito pelo contrário, prejudica os países de baixa tributação. É assim que acontece, como é óbvio. O Sr. Deputado deu o exemplo do caso da Irlanda, e evidentemente que a Irlanda, com esta proposta, não fica beneficiada. Aliás, essa aliás foi a razão pela qual a Irlanda, a Hungria, a Chipre, Malta, tentaram de alguma maneira travar esta proposta no quadro da União Europeia. Aliás, esta discussão, e gostaria de ir um bocadinho à substância desta proposta e desta discussão, esta discussão é muito relevante porque ela permite, de alguma maneira, cruzar com outra discussão que tem sido, de alguma forma, central no debate político em Portugal, que tem a ver, de facto, com o IRC, e nomeadamente com a questão e a ideia que este Governo trouxe para o debate político da importância de ser central a redução transversal do IRC para tornar Portugal mais competitivo e crescer mais. Isto é muito importante porque permite, de alguma forma, questionar o Governo e tentar perceber, da parte do Governo, se o Governo aposta mais numa proximidade com países como a Hungria, por exemplo, ou Malta e Chipre, para imitar esses países no que diz respeito à nossa possível competitividade internacional, ou se, pelo contrário, no fundo, fazê-lo através de um sistema fiscal mais competitivo, digamos assim, ou se, pelo contrário, prefere fazer aquilo que nos parece mais adequado, que é uma aposta numa competitividade mais consistente, baseada, por exemplo, na qualificação dos trabalhadores, através da educação e também num ecossistema de ciência mais competitivo. E eu digo isto não por acaso, porque eu tenho reparado que os grandes argumentos para a redução transversal do IRC é que, porventura, essa redução transversal do IRC vai potenciar de forma significativa o investimento direto estrangeiro. Ora, o que nós sabemos, e há estudos sobre essa natureza, recentemente houve um estudo feito pela Ernst & Young sobre a atração de investimento direto estrangeiro em Portugal, e o que ficamos a saber era que em 2023, portanto estamos a falar aqui ao pé, em 2023, Portugal foi um dos 7 países da OCDE com mais dinâmica na atração de investimento direto estrangeiro. E quando olhamos mais atentamente para aquilo que são as razões para o qual essa atração se deu de forma significativa em Portugal, uma das razões apontadas é o ecossistema de ciência. E quando se vai mais a fundo ver o que é que Portugal fez nos últimos tempos sobre esta matéria de investigação e desenvolvimento sobre ciência, percebemos que Portugal foi um dos 3 países da OCDE, ouçam bem, um dos 3 países da OCDE, onde o IRC seletivo, digamos assim, para investigação e desenvolvimento, para a ciência, ou seja, benefícios fiscais para a ciência, teve uma dinâmica maior. Nós estamos a falar de 1.800 milhões de euros em 2023 de apoio à ciência baseada em benefícios fiscais para garantir que era possível construir em Portugal um ecossistema de ciência, de investigação e desenvolvimento que permitisse naturalmente garantir que mais empresas têm interesse em Portugal e que vêm para Portugal. E, portanto, isto desmistifica de alguma maneira a ideia de que uma redução de IRC transversal permite de forma mais fácil atrair investimento direto estrangeiro. Por último, também é preciso dizer algo que me parece muito importante. Aliás, eu ouvi bem a intervenção do Sr. Deputado Rui Afonso Lucega, clamando por uma redução transversal do IRC, que era muito importante, decisivo para o crescimento económico, etc. Eu, aliás, convidava o Sr. Deputado a olhar para com certeza que olha muitas vezes e observa muitas vezes aquilo que foram as opções políticas do Sr. Trump. O Sr. Trump teve uma opção política dessas em 2017. Baixou o IRC de 35 para 20 pontos percentuais. 20%. 20%. E essa redução não teve nenhum impacto na economia. Não aumentou a economia. Aliás, a redução, então digo-lhe mais, a redução de um dólar, a redução de um dólar teve um aumento de 10 cêntimos na economia. Portanto, é manifestamente um erro essa opção. Não ajuda o país, não ajuda Portugal. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha tempo para esclarecer. Portanto, Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor, dispõe de 1 minuto e 37 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Esta diretiva é o resultado de uma negociação global que durou anos e anos e foi possível, ao nível da OCDE, quase 140 países acordarem no regime do imposto mínimo a nível global. E representa, de facto, uma verdadeira mudança de paradigma no combate ao planeamento fiscal agressivo, no combate à elisão fiscal e, por isso, no reafirmar da justiça e da equidade fiscal. O problema é quando as palavras não correspondem aos atos. Esta diretiva foi aprovada em 2022 e deveria ter sido transposta para o ordenamento jurídico português até 2023. E não foi. Bom, e durante o ano de 2023, o PS governou com maioria absoluta. E durante o ano de 2023, o PS teve plenos poderes para transpor esta diretiva e decidiu não o fazer. Nem precisava da extrema-esquerda para transpor, porque tinha maioria absoluta e não o fez. E se não o fizeram, é porque não o quiseram fazer. Lá diz o ditado, bem prega Frei Tomás, o que o PS diz não é o que o PS faz. E por isso, Sr. Deputado, aquilo que gostava de lhe perguntar é porque é que o PS, que está sempre tão solícito a atacar e a tributar as grandes empresas, se esqueceu e não quis tributar as multinacionais a operar em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de inscrição, portanto, este ponto da ordem de trabalhos. Sr. Deputado de Estado, quer usar a palavra? Ou... Não? Quer? Ai sim? Não tinha assinado. Então há uma cedência de tempo do CDS-PP para o Governo, 13 segundos, pelo que a Sra. Deputada...
Mais os 2 minutos.
Mais, sim. São 2 minutos e 24 segundos. Faz favor, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, vou aproveitar este tempo final de encerramento para tentar cobrir e responder a todas aquelas questões que no momento anterior não consegui. Sr. Deputado Carlos Pereira, e agregando aqui as suas duas intervenções, falou no regime do Participation Exemption, ou na eliminação da dupla tributação que vai ser discutida a seguir, e na redução dos 10% para 5%, não há qualquer relação entre esse regime e aquilo que discutimos nesta sede aqui do Pilar 2. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. E, portanto, não há nenhuma relação. Depois, na sua última intervenção, falou de crescimento económico, produtividade, etc. Esse não é o foco deste regime que discutimos aqui nesta sede. Ou seja, o Pilar 2 é uma proposta internacional, global e um marco e um acordo histórico internacional para um nível mínimo de tributação de multinacionais. Sendo que respondendo às duas intervenções da bancada do Chega, soberania e proteção da base tributável, é o que este diploma faz. O que este diploma faz, precisamente, não só ao nível português, mas ao nível internacional, é garantir que, com independência de os outros transporem ou não e adotarem ou não, porque não se trata apenas de um regime europeu, é um acordo fiscal internacional ao nível da OCDE e G20 de 137 jurisdições. Não nos retira a soberania fiscal, ao contrário, isto permite perfeitamente, precisamente, peço desculpa, aquilo que faz é proteger a nossa base tributável. E proteger a nossa base tributável, respondendo à senhora deputada Paula Santos, que não está aqui, proteger a nossa base tributável na lógica de aproximar a tributação e garantir que é tributado em Portugal aquilo que é gerado em Portugal pelos ativos e pelos trabalhadores aqui presentes. E, portanto, tudo isto é aquilo que este regime assegura. Respondendo ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, e peço desculpa porque na anterior intervenção não consegui, a Zona Franca da Madeira não está excluída deste regime, como que eu conheça não está excluído nenhum outro regime em nenhuma outra jurisdição, quer europeia, quer nas outras que estão a implementar o Pilar 2. E, portanto, não, não está. Sr. Deputado Rui Tavares, espero conseguir cobrir tudo, base tributável comum. Enfim, é uma matéria muitíssimo complexa e o tempo que me resta não se compadece, mas também devo dizer-lhe, este Pilar 2 já é um primeiro passo e um marco nessa discussão de uma base tributável comum na União Europeia. E acho que cobri todas as respostas. Espero, portanto, que esta proposta mereça a vossa aprovação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu aproveito para informar a Câmara que está a decorrer o período para as eleições dos órgãos, dos membros dos órgãos que estão referenciados no guião, na Sala Dona Maria, até ao meio-dia. Vamos entrar no ponto 3 da proposta de lei número 11 do Governo. Vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais para fazer o favor de fazer a intervenção inicial. Dispõe de 7 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, estou agora aqui para apresentar ao Parlamento a proposta de lei que autoriza o Governo a alterar o Código do IRC, flexibilizando o acesso ao regime de eliminação da dupla tributação económica de lucros e reservas distribuídos e de mais e menos valias realizados, vulgarmente designado na sua expressão inglesa como o regime do Participation Exemption. O principal objetivo deste regime é evitar a tributação sucessiva ou em cascata que ocorre quando determinados lucros já tributados na esfera de uma entidade são distribuídos e novamente tributados na esfera da entidade que os recebe. Do mesmo modo, e pelo mesmo motivo, as mais-valias realizadas através da venda de uma participação correspondem a lucros obtidos e retidos, que foram já objeto de tributação na esfera da sociedade em que foram obtidos, ou a lucros expectáveis e esperados no futuro, que serão objeto de tributação na esfera da sociedade participada no período em que sejam obtidos. A tributação dos lucros distribuídos e das mais-valias relativas a participações sociais representa, por isso, uma dupla tributação económica, que os mesmos lucros são tributados duas, três, quatro, às vezes que forem, na esfera de sujeitos passivos diferentes. E esta dupla tributação gera distorções e obstáculos, naturalmente, aos ganhos de escala, à criação de grupos de empresas, desincentivando o investimento e a internacionalização. E importa, por isso, a par de outras medidas, criar regras fiscais que eliminem este efeito e esta dupla tributação, o que justifica que várias outras jurisdições, dentro e fora da União Europeia, tenham regimes desta natureza. Diversos dos regimes de outros Estados-membros não exigem qualquer nível mínimo de participação para a aplicação da eliminação da dupla tributação económica ou têm requisitos de participação mínima inferiores àquele que está hoje estabelecido no regime português, que é de 10%. O regime cuja alteração aqui se propõe, que consta do artigo 51 e seguintes do Código do IRC, no caso da eliminação da dupla tributação de lucros recebidos, e do artigo 14, no caso da eliminação da dupla tributação de lucros pagos, são esses dois artigos, portanto, que se propõem aqui a alterar. A proposta que aqui apresentamos em nome do Governo visa reduzir o requisito quantitativo da percentagem de capital necessário para a aplicação do regime dos atuais 10% para 5%. O objetivo da alteração proposta é com ela promover a competitividade e a internacionalização, assim como, naturalmente, a atração de investimento que esta dupla tributação manifestamente desincentiva. Esta proposta alinha igualmente este requisito de participação com o limiar que é aplicado em outros Estados-membros, até pela sua proximidade geográfica, como é o caso de França, Espanha ou Holanda. país em que o requisito para a aplicação deste regime é igualmente de 5%, como a proposta que aqui se traz hoje. Assim evitando que os grupos de empresas portuguesas continuem em